Nós estamos hoje olhando para um dos momentos mais preciosos que a palavra de Deus nos narra com respeito à oração de Jesus por nós. Eu conversei hoje à tarde com um casal de amigos, eu citei um acontecimento da vida do marido hoje de manhã, em que ele recebeu um convite da Casa Branca, de Barack Obama, para ir tomar café com Barack Obama. E quando ele me mandou o convite é um certificado enorme, assim, parece um diploma. Ah, se eu recebesse convite desse, certamente ia pôr num quadro, não ia? Convite para ir tomar café com Barack Obama. Se fosse com a Dilma, eu ia pôr no quadro. Você também iria. Deve ser um cafezaço, não é verdade? Café americano já é bom. Imagina a Casa Branca com Barack Obama e todo o Senado norte-americano. E eu perguntei para esse meu amigo, você vai? Ele disse, já comprei a passagem. Mas claro que ele vai. É óbvio. E nós vimos de manhã que nós temos um Deus muito maior, como ele diz em Isaías 40, do que Barack Obama, do que Dilma, que nos convida a tomar café com ele todos os domingos de manhã, a um banquete no final da tarde, escolheu a gente a dedo, como esses foram escolhidos a dedo pelos organizadores desse café na Casa Branca dos Estados Unidos da América. Nós também fomos escolhidos a dedo. E eu citei esse homem, mas esse casal é um casal que tem recebido alguns presentes de Deus pela seriedade, pelo compromisso, pelo amor que eles têm com missões. Homens, presta atenção na mensagem, faz bem pra caramba a palavra de Deus para vocês. Não quero vocês abaixando, olhando para nada aí, a não ser que seja a Bíblia, tá bom? Colabora comigo, tá bom? E esse casal tem sido grandemente abençoado, grandemente abençoado. E eu liguei para eles falando que eu estava os usando para ilustrar as minhas mensagens hoje. E a esposa tem lutado com um câncer. E um dia, conversando com eles, ela disse, olha, pastor, eu fiquei impressionada, mas o mundo inteiro está orando por mim. Tem gente mandando e-mail da África, da Turquia, mandando e-mail da Ásia, pessoas que passaram pela nossa vida e lembram de nós em oração. E conversando com a esposa do Adilson hoje, ela me disse assim à tarde, olha, inclusive tem uma igreja no sertão do nordestino que nós ajudamos por visão missionária. E o pastor me ligou essa semana, eles fizeram uma semana de oração em prol da minha saúde. Pessoas orando o tempo inteiro por minha saúde, pela minha vida, por mim. E eu fico pensando, eu perguntei para ela, é bom, Godi? É bom saber que tem gente orando por você? E ela disse, como é bom saber que tem gente orando por mim. Como é bom saber que há pessoas na Turquia orando por você, na Ásia, na África. Como é bom saber que tem gente orando por nós. Mas em João 17, queridos, há uma pessoa muito mais poderosa. Uma pessoa muito maior que ora por mim e por você. E nós vimos hoje de manhã já, eu quero continuar esse estudo em João 17, que Jesus orou por você. Olha só o que diz o versículo 20 do capítulo 17 de João. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou por vocês que estão aí na galeria. Jesus orou por vocês que estão aqui na nave. Por você singularmente. Jesus orou, coloca o seu nome aí. E eu não rogo somente por esses, mas também por Rafael Luna, Eu também rogo, Senhor, por Lucas, por Júlia, por Rebeca, oro também por Newton, Elisete, Julinho, está aqui, os nossos filhos estão aqui. Jesus orou por nós. Há muito tempo atrás, muito antes do tempo do nosso nascimento, Jesus olhou para o futuro, porque Ele tem o controle do futuro. E Ele olhou para você e orou por mim e por você. E orou porque Ele quer rogar por nós. Versículo 9 diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus, eu disse, nesta manhã, orou por cada um de nós. Jesus, agora, nesta tarde, diante do trono de Deus, está orando por cada um de nós. Você sabe o que é isso? Porque Ele não orou só no cenáculo, como é conhecido aqui. Naquele momento em que Ele está com os seus apóstolos, antecedendo o momento do Calvário. Jesus continua orando por nós. Vimos em Romanos capítulo 8, versículo 34, que Jesus ora por mim e por você. Quando no meio da semana você estiver passando por aquele momento terrível e tenebroso, lutas que parecem nunca terminar, dificuldades que estão a todo tempo na vida da gente, que cansa, que desgasta. Hoje eu compartilhei com uma ovelha preciosa minha, estou desgastado, cansado. Nós nos sentimos desgastados e cansados por uma série de fatores, por um ano que estamos carregando, que está terminando, tantas coisas acontecendo, tantas coisas envolvendo a nossa vida, e muitas delas são dificuldades, aflições, sofrimentos. E olha o que diz o versículo 34 de Romanos 8. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É a palavra de Deus dizendo para mim e para você. No contexto aqui de Romanos 8, é um contexto de sofrimento, de aflição, de dificuldade, onde famílias eram separadas, filhos eram levados por causa da sua juventude à escravidão no Império Romano. Pais, por causa da sua idade, que não produziam mais, eram entregues para alguns ali serem mortos nas arenas, comidos por feras, trucidados por gladiadores, para que o mundo romano se divertisse à custa do sangue dos cristãos. E Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando à igreja de Roma e agora falando a nós, quando vocês estiverem em momentos difíceis, de aflições, dificuldades, de lutas, de dissabores, saibam, Jesus Cristo está intercedendo por você. Mesmo que ninguém mais lembre, Jesus está intercedendo por mim e por você. Não é maravilhoso isso? Mas em Hebreus 7, nós ainda continuamos vendo que Jesus ora por nós. O outro autor, o autor de Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem é, há preferências de alguns teólogos, eu tenho as minhas preferências. Mas no capítulo 7 de Hebreus, versículo 25, palavra de Deus, seja lá quem for o autor, seja Paulo, seja Apolo, seja Barnabé, seja quem for, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e por isso é Bíblia isso. E a Bíblia diz assim, no versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre eternamente para interceder por mim e por você. Isso não nos constrange? Eu tenho dito para vocês, e essa série é oração de um pastor. Tenho aprendido com a palavra de Deus como orar melhor por cada um de vocês. Tenho orado por vocês, pelos seus filhos. Orado pelo seu casamento, pelo seu dia a dia. Na segunda-feira de manhã, logo de manhãzinho, estou orando, intercedendo para que Deus cuide de você amanhã cedo. Saiba disso. Eu fui consagrado para isso. Deus me chamou para isso, para orar por vocês, para ensinar a Bíblia para vocês. Disse que qualquer outra atividade que eu desenvolvo nessa igreja é agregado a isso. Mas a prioridade é orar por vocês. e ensinar a Bíblia aqui. É isso que Deus me consagrou. E eu estou orando por vocês. Mas o que é minha oração, gente, comparado à oração de Jesus? Jesus ora por mim e por você. Amanhã de manhã, Jesus estará orando por você e por mim. Amanhã à tarde, Jesus continuará orando por você e por mim. Terça-feira, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai continuar orando por mim e por você, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua vida, pelos seus sofrimentos, para o seu sucesso, para a sua bênção. Fantástico! O Senhor está intercedendo por mim. O Senhor está lá diante do trono da graça, orando a favor da minha vida e da minha família. Isso não nos constrange em amor a esse Deus, que além de morrer na cruz do Calvário por mim e por você, agora ora, intercede por mim e por você. Lá em João 17, nós estamos olhando para que, quais são os pedidos de Jesus por mim e por você. Vimos que Ele ora por nós, para que nós conheçamos a vida eterna. E conhecer a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Estamos conhecendo um pouquinho mais agora de Deus e de Jesus em todo esse culto e agora com a palavra aberta nas nossas frentes. Ele ora também para que além de conhecermos a vida eterna que está no versículo 3, Ele ora para que sejamos protegidos do mal. Olha só o versículo 15. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Quando Ele estava com eles, diz o versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Jesus tem tanto interesse na minha vida e na sua vida, que Ele diz, Senhor, enquanto eu estava na terra, eu os guardava, mas agora não estou mais lá. Então eu peço que o Senhor os guarde do mal. E vimos uma lista de mal que o Senhor nos guarda em 2 Timóteo capítulo 3. E agora nós vamos continuar. Quais são os outros pedidos de Jesus? Jesus pediu por nossa santificação. E eu fico feliz, muito feliz, em saber que o pastor Rony, junto com a equipe do Vila Feliz, entende que a proposta de Deus é pecado, estou fora. É raro hoje uma igreja tratar disso. É raro hoje uma igreja tratar de pecado. Aliás, as igrejas que tratam disso são conhecidas como fundamentalistas, radicais, punk, como alguns falaram de nós já. Mas essa é a proposta de Jesus, essa é a oração de Jesus por mim e por você. A nossa santificação. Olha só o que diz o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, que através da tua palavra... Esses que o Senhor me deste, esses que vieram até mim pela ação da tua graça, sejam santificados. Essa oração de Jesus por mim e por você. Jesus ora por mim, ora pela minha esposa, ora pela Débora, pelo Daniel, ora por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. E Ele diz, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que por meio da tua palavra, esses que o Senhor me deste, aprendam a serem santos, separados de toda e qualquer forma do mal. E a gente aprende a ser santo por meio da palavra de Deus. A gente aprende ao que não fazer, que não nos santifica. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Só para você ter uma ideia, vou usar só esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo falando à igreja de Tessalônico, uma igreja forte. Paulo elogia essa igreja, igreja igual à Vila Mariana, forte. Uma igreja comprometida com o Senhor. Uma igreja que é conhecida no capítulo 1 pela operosidade da sua fé, pela abnegação do amor dela, pela firmeza da esperança em Cristo Jesus. Uma igreja forte, saudável, mas ele lembra essa igreja. Vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santos. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa palavrinha prostituição aqui na minha versão é porneia na língua original. Nunca, nunca foi tão fácil, tão simples acessar pornografia como nos nossos dias. E o diabo tem usado isso contra a igreja de Cristo Jesus. O diabo tem usado isso contra a igreja de Cristo Jesus por meio de várias comunicações que existem. Dentre elas, a internet, a televisão. Nunca foi tão fácil e tão aberta a pornografia como nos nossos dias. Até o mundo está reagindo a isso. Até o pagão está reagindo a isso. A Rede Globo, umas semanas atrás, veiculou num programa pessoas nus. A reação do mundo pagão foi enorme. Eu vi pessoas reagindo que não tem nada a ver com Deus a essa situação que foi veiculada pela Rede Globo. Aliás, os crentes deveriam fazer um jejum para a glória de Deus e não assistir a Rede Globo. Por muito tempo, para eles aprenderem a respeitar a minha casa e a sua casa, quando a gente liga a televisão. E outras aí também. Mas olha, a vontade de Deus é a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Essa é a oração de Jesus por nós. Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Senhor, a gente tem que se santificar do que disso? Abstenha-se, diga não. Feche os seus olhos. Lute, mesmo que seja para derramar sangue. Contra a porneia, contra a pornografia, contra tudo isso que não ajuda a nossa santificação. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Diga não ao desejo da lascívia. Faça aliança com os olhos em não colocar em cima de uma donzela, em não colocar em cima de um donzelo, como fez Jó. Jó diz, eu fiz aliança com os meus olhos e não colocarei em cima de uma donzela. Vocês que são mulheres, façam aliança com seus olhos e não coloquem em cima de um donzelo, porque isso é desejo de lascívia. E nós precisamos lutar muito contra isso nos nossos dias. Mas a Bíblia continua, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão. Não podemos tirar lucro daquilo que não é nossa propriedade. Por isso, vocês que estão namorando, não podem, de maneira alguma, tirarem lucro do corpo um do outro. É pecado, isso não é santificação, isso vai contra a oração de Jesus por nós. Agora creio, há pastores batistas dizendo por aí que não tem mal nenhum ter uma relação sexual no noivado e no namoro. Eu não sei aonde eles estão vendo isso, porque aqui está muito claro que não é para tirar lucro. Mas é só dar uma apertadinha nessa turma que eles espanam. Eles espanam. E outro dia eu estava numa reunião, mal cheguei na reunião, já mostraram qual é o rótulo do pastor Darcy. Porque nós estamos lutando por santidade. Estamos andando debaixo da oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, namorados, namorem bastante. Curtam-se. Pode beijar? Pode, mas para a glória de Deus. O que é um beijo para a glória de Deus? Se você não sabe, não beija. Se você não sabe o que é um beijo para a glória de Deus, vem primeiro conversar comigo, com o pastor Arthur, com qualquer outro pastor aí da equipe, e aí você vai beijar. Porque se não sabe, já corre risco de não beijar para a glória de Deus. Mas pode beijar. Mas para a glória de Deus. Não é? Pega na mão, mas para a glória de Deus. Abraça para a glória de Deus. Anda com seu namorado e com a sua namorada. Para a glória de Deus. Tudo o que fizemos, seja em palavra, seja em ação, faça para glória de... Está vendo que o pastor não é tão radical assim? Pode, pode beijar, pode abraçar, pode pegar a mão, para a glória de Deus. Você acha que é à toa que a dona Débora está orando um ano junto com o seu Lucas para começar a namorar? Pergunta para ela o que eles estão fazendo, o que eles estão tendo que ler. Algumas pessoas já insinuaram, isso é radicalidade demais. Não, isso é santidade. Isso é santidade. E eu tenho autoridade sobre meus filhos, vai ser assim, com ela e com o Daniel. Se alguém está interessado no Daniel, já começa a orar. Ele passou a mão no cabelo, mas é muito metido mesmo, cara, né? É assim, vão aprender, estão estudando, olhando, como é que se beija para a glória de Deus, como é que se namora para a glória de Deus. Pergunta quantos livros ela e o Lucas já leram, quantos textos eles já estão trabalhando para escrever um padrão de namoro, segundo a vontade de Deus que glorifica, e isso é a oração de Jesus por mim e por você. Isso é santidade no namoro. Agora nós, casados, isso aqui também se aplica a mim e a você, não é só aos nossos filhos adolescentes e jovens. Nós também temos que nos abster da porneia, da paixão lasciva, não tirar lucro indevido. Muito cuidado, gente. Esse mundo é perspicaz. As conversas do mundo, as insinuações do mundo são perspicazes. A vontade de Deus é a nossa santificação. Esse é um texto que eu estou citando aqui. Tem outros textos que falam da nossa santificação. Abre aí em 1 Pedro, o texto da meninada. Eles vão estudar, os nossos filhos, crianças, vão estudar esse texto. Eu acho isso fantástico. Vou ver se eu arrumo uma boquinha para o Daniel e a Débora estarem nesse acampamento, de alguma maneira, porque é fantástico o que vão estudar lá. Olha só o que diz o texto de 1 Pedro. Do versículo 12, não, 15 e 16 de 1 Pedro. Pecado, estou fora, Ministério Vila Feliz, acampamento dia 6 a 8 de dezembro. Olha só, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É isso, em todo o nosso procedimento. Eu tenho que ser santo na hora do troco na padaria. Eu tenho que ser santo na hora que eu estou dirigindo no trânsito. Eu tenho que ser santo na hora que eu me relaciono no condomínio. Eu tenho que ser santo quando eu me relaciono conjugalmente com o meu cônjuge. Eu tenho que ser santo quando eu me relaciono com os meus filhos, com os meus pais. Eu tenho que ser santo quando eu vou no cinema. E aí a gente tem que tomar postura de santo. Um dia eu fui no cinema. Entramos para assistir um filme, eu e a minha família. Depois de alguns minutos do filme, nós saímos, vamos embora, esse filme não serve para nós assistirmos aqui. E deixamos, perdemos o dinheiro, mas nós não vamos negociar a nossa santidade. É assim, gente. E não assistimos outro, porque a sessão não permitia, tivemos que vir embora. Erramos o filme. Na tela estava sendo vinculado aquilo que não glorifica a Deus. A gente não ensina a meninada a cantar? Cuidado, olhinho, o que vê. É isso. Estava lá na tela, vinculado a algo que eu não posso assistir com a minha família. Não posso assistir sozinho. Não posso assistir como crente. Estou fora. Estou fora. Diz o tema do acampamento do Vila Feliz. É isso. Em todo o nosso procedimento. Paga-se preço. Come-se a pipoca lá fora. Mas não permanece num filme em que não glorifica a Deus. É assim que funciona, não é tirar o cinema. Eu, todos vocês sabem que eu trabalhei anos numa instituição em que o camarada que implantou a instituição fez isso. Ele entrou no cinema, viu que o cinema estava veiculando um filme que não glorifica a Deus, ele abaixou uma regra. Ninguém que trabalhar nessa instituição pode ir em cinema, até hoje. Não é assim que funciona. Pode ir no cinema, vai para o cinema. Aliás, se for na segunda-feira, é mais barato ainda. Pastor leva umas vantagens quando tem folga na segunda-feira. Mas cuidado, quando entrar no cinema e você vir que lá na tela está sendo vinculado alguma coisa que vai contra a oração de Jesus por mim, sai fora. Como diz aqui o tema do acampamento Vila Feliz, pecado? Estou fora. Sai fora. Porque isso honra a oração de Jesus lá no capítulo 17 de João, quando Jesus diz: eu oro, Senhor, para que eles sejam santificados. Outro pedido de Jesus por nós é: Jesus pediu por nossa comunhão. Jesus tem interesse em que nós pensemos a mesma coisa, sintamos a mesma coisa, que nós hajamos as mesmas ações. Olha só o que diz o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ora por mim e por você, como igreja, para que nós sejamos um. Pensemos a mesma coisa. E, gente, para a gente pensar a mesma coisa, eu não posso pensar uma coisa e você outra. Para a gente pensar a mesma coisa, não sou eu que determino os nossos pensamentos e os seus pensamentos. Para a gente pensar a mesma coisa, não adianta eu ficar aqui fazendo colocações humanas para vocês, porque nós teremos pensamentos diferentes. Quando se diz respeito ao reino de Deus, nós precisamos pensar aquilo que o rei quer que a gente pense. Nós precisamos pensar aquilo que o Deus verdadeiro quer que a gente pense. Nós precisamos pensar aquilo que Jesus quer que a gente pense. E aí eu me lembro de Atos capítulo 4, versículo 32, quando a palavra de Deus diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. Como é que a gente pensa a mesma coisa? Como é que a gente busca a mesma coisa? Como é que nós temos comunhão nisso? A palavra de Deus responde: abre a sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Está aí a resposta. Nós temos a resposta. Nós não vamos pensar a mesma coisa se eu ficar inventando histórias e pensamentos para vocês aqui. Nós não vamos sentir a mesma coisa se eu ficar falando dos meus sentimentos e falando: vocês têm que sentir o que eu sinto. Mas nós vamos pensar a mesma coisa e sentir a mesma coisa quando a gente cumprir Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, que diz: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Se nós estamos buscando as coisas lá do alto e estamos agindo segundo as coisas lá do alto que estão reveladas aqui na palavra, aí eu, ucraniano, você, italiano, você, descendente de africano, você, descendente de português, seja lá qual seja o seu nome, Zborovski, Silva, Hirata, Shaolinska, o que for, nós vamos estar fazendo a mesma coisa. More você aqui na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, fora de São Paulo, lá em Arujá, Guarulhos, Osasco. Membros da nossa igreja moram nesses lugares. São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo. Moremos aonde a gente morar. A gente vai estar fazendo a mesma coisa. Porque nós não estamos buscando ações humanas, mas nós estamos buscando as coisas lá do alto. Olha o que diz o versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ah, então a gente vai pensar a mesma coisa. Se a gente pensar nas coisas lá do alto e pensar naquilo que está aqui na Bíblia para eu pensar, ah, então eu e você vamos pensar a mesma coisa. E aí Jesus estará tendo resposta à sua oração. Senhor, eu intercedo por essa gente, para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Jesus buscava as coisas de Deus, lembra? Quando falaram sobre a família dele, sobre a vontade, ele diz: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Essa é a minha comida. Essa é a minha vontade. Jesus buscava e pensava aquilo que era a vontade de Deus. E a gente tem que fazer o mesmo. E aí a gente vai ter uma plena comunhão. E além de orar pela nossa comunhão, Jesus também termina a oração orando para que nós estejamos com Ele. Isso é difícil, Porque para estar com Jesus hoje, a gente tem que morrer. E morrer não é uma coisa agradável. Morrer não é uma coisa agradável. Seria melhor se fôssemos arrebatados. Ah, é melhor. Aí todo mundo vai sendo glorificado, vivinho da Silva, glorificado, glorificado. Chega lá sem mácula, sem defeito, sem barriga, sem nada. Tanquinho no céu. Oh, glória, Senhor, apressa esse dia. Perfeito no céu. Mas por hora, para citar no céu, a gente tem que passar pela morte. E morrer não é agradável. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Deus não quer que a gente morra. A gente morre por causa do pecado. A morte é um castigo, um preço pela escolha do pecado. Por isso que o Senhor vai me ressuscitar e ressuscitar você, se morrermos um dia. Meu pai, por exemplo, que já está há 12 anos no céu, curtindo o céu 12 anos antes do que eu, mas que bênção. Ele será ressuscitado. Minha mãe, que faz um ano e pouco que está no céu, curtindo o céu já há um ano e pouco. Minha sogra, dona Noêmia, que está no céu há 6 anos, 5 anos. Estão curtindo o céu. Quem sabe você tem queridos que estão no céu. Juscelene me falou que papai dela foi para o céu esses dias. Está no céu, incomparavelmente melhor. Se perguntar para essa gente, quer voltar? Quer lá ver seu neto grande? Cresceu para burro, come que é uma desgraça. Quer, Darcy? O meu pai vai falar, não. Ele amava os netos dele, mas ele vai falar, não, não quero nem pensar em voltar para a terra, Senhor. Aqui é muito melhor, incomparavelmente melhor. Minha mãe idolatrava esses netos dela. Daniel e Débora, quando iam para a casa da minha mãe, ligavam às 7 horas da manhã. Sabe o que a gente está comendo de café, pai? Tomando Coca-Cola e comendo chocolate. Ha, ha, ha. Se Deus falar para minha mãe, quer voltar, Lourdes? Olha lá o seu neto, o tamanho que está o camarada. Olha a sua neta, já orando com o rapaz. Quer voltar para ver o que está acontecendo? Olha, a minha mãe, em qualquer lugar do mundo, ela voltaria, mas lá no céu ela vai falar, não, Senhor, eu não quero voltar. Creia, Débora, Daniel, a avó não ia voltar para ver vocês. Porque lá é incomparavelmente melhor. E olha, Jesus ora por mim e por você e diz, eu quero que eles estejam comigo. Porque ele sabe o que é melhor. Pai, a minha vontade, versículo 24, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ora para o Pai, para que nós estejamos com Ele, junto dEle. E o Senhor tem tanto interesse nisso, que Ele só não fica na oração. Ele está trabalhando para que eu esteja com Ele lá. E você também. Vira um pouquinho só a sua Bíblia para João 14. Olha só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está preparando. Está preparando o nosso lugar. Porque Ele ora para o Pai Celestial nos levar para lá. Porque Ele sabe que é muito melhor. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. Ele quer me ver lá no céu junto com Ele. Ele quer ver você lá no céu junto com Ele. E Ele ora por isso. Eu quero, Senhor, que eles estejam comigo. E mais do que oração, Ele disse para mim e para você, eu estou preparando o lugar de vocês. Na hora que estiver pronto, eu venho buscá-los. Se eu decidir levá-los antes, tenha certeza que você tem o seu lugar preparado aqui. Um dia na televisão eu vi uma discussão teológica infundada. Fiquei com dó do pastor que estava defendendo. Uma pena que não pensa corretamente. Mas a pergunta era, aonde estava o ladrão da cruz depois que morreu antes de Jesus ressuscitar? No céu! Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava lá e o ladrão da cruz está lá até hoje e para toda a eternidade. Porque ele olhou para Jesus, reconheceu Jesus como Salvador. E Jesus orou por esse ladrão um dia, dizendo: Senhor, eu não rogo apenas por estes, mas rogo também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E o ladrão da cruz, depois que essa oração aconteceu, dias depois, olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus tem interesse. Ele ora para que Deus me leve para sempre, para estar com Ele. Jesus orou por você nesta tarde. Jesus orou por você nesta manhã. Jesus orará amanhã de manhã por você, e à tarde por você, e todos os dias. Pedindo que você conheça ainda mais a vida eterna, conhecendo a Deus e a Ele próprio. Pedindo que o Senhor livre cada um de vocês do mal. Pedindo que cada um de nós seja santificado para a glória dEle, para o bem de nós próprios. Pedindo que nós sejamos um. E pedindo que logo estejamos com o Senhor, para sempre no céu. Por isso vale a pena seguir esse Senhor, que ora por mim e ora por você. Eu oro por você, igreja. Amanhã estarei orando por vocês. Orei hoje já por vocês. Terça-feira orarei por vocês. Mas há alguém muito mais precioso que ora por mim e por você. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, nosso Salvador. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa noite é o seu momento. Essa noite é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. E eu quero pedir que todos vocês abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Jesus ora por aqueles que o Senhor entregou a Ele, aqueles que o reconheceram como Salvador. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ele não está orando por você, porque você precisa reconhecê-lo como seu Salvador. E se nesta noite você entendeu que Jesus o ama, que Ele morreu na cruz do Calvário por você, e Ele quer orar por você também, fale com Ele, ore para Ele, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor me ama como um amor que ninguém pode me dar. Entendi também que sou pecador e preciso olhar para o Senhor, o reconhecendo como meu Salvador. Então, nesta noite, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e o recebo como meu Salvador, como Salvador da minha vida. Toma a minha vida, Senhor Jesus. Ora por mim também, Jesus, porque me entrego a Ti nesta noite. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Há alguém que orou essa oração que eu fiz aqui no seu íntimo? Levanta uma das suas mãos. Alguém? Levante bem alto para que eu veja. Alguém? Estou vendo lá no fundo. Deus te abençoe. Há mais alguém que tem orado dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus. E eu sei que Ele vai orar por mim daqui para frente. Há mais alguém? Nesta noite que fez essa oração, levanta a sua mão bem alto. Senhor, eu te agradeço, porque a partir de hoje, mais uma vida terá a tua oração diante do trono da graça. E essa vida preciosa possa crescer no conhecimento do Senhor e desfrutar conosco a tua igreja de todas as bênçãos e os benefícios da tua graça em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor ora por nós. Que delícia espiritual sinto eu neste momento com esta igreja, em saber que o Senhor ora por mim e por esta igreja. Eu te agradeço, Jesus, em teu nome. Amém e amém.